Semana em África.
Semana em que no Mali foram libertados Sophie Petronin e Soumaila Cissé. Semana em que o presidente da Guiné-Bissau rumou a Lisboa para uma visita oficial a Portugal. Semana em que, em Angola, a TV Zimbo foi acusada de censura. Semana em que a União Europeia disse sim ao pedido de ajuda de Moçambique para combater o terrorismo em Cabo Delgado, semana em que Cabo Verde deu o pontapé de saída na campanha eleitoral para as autárquicas de 25 de outubro, semana em que o presidente do governo regional do Príncipe pediu a revisão da Constituição. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Magazine de Semana em África, espaço onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
RFI.
Sophie Petronin, a última refém francesa no mundo, Soumaila Cissé, líder da oposição maliana, o padre italiano Pierre Luigi Macali e o seu compatriota Nicola Chiacchio. Os quatro foram libertados na noite de quinta-feira, todos reféns de jihadistas da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. O anúncio da libertação foi feito pela presidência do Mali. À chegada a Bamako, Sophie Petronin, com 75 anos, apesar de ter estado quase 4 anos em cativeiro, afirma que voltará ao Mali para ver como está a associação que criou.
Bien sûr que je vais retourner là-bas. Je suis heureuse que mon fils.
Claro que vou voltar. Estou feliz porque o meu filho me disse que os programas da minha associação humanitária no Mali, de luta contra a má nutrição, continuam a existir e isso tranquiliza-me.
De lutte contre la malnutrition continue. Alors ça, c'est ce qui me rassure.
Bissau 94 FM.
Esta semana louvou o presidente da Guiné-Bissau em visita oficial a Portugal, em Lisboa, ao ser recebido pelo seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu ter conquistado a estabilidade que tanta falta tem feito ao seu país.
Portugal é a segunda casa dos guineenses. E enquanto a minha presidência, posso afirmar que a minha primeira conquista é de eleger o desenvolvimento, a estabilidade da Guiné-Bissau. Decidimos construir com Portugal uma parceria especial e estratégica. Nós queremos trabalhar com Portugal para uma consolidação do Estado através de reformas profundas da administração pública.
No segundo e último dia da visita de Estado do presidente guineense a Portugal, foi recebido pelo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. À chegada à sede da CPLP, Umaru Sissoko Embaló foi confrontado por cerca de uma dezena e meia de ativistas guineenses que contestam a sua eleição. O ativista Sana Kanté condenou a posição de Portugal, que acusa de legitimar o que considera ser um golpe de Estado.
Nós viemos manifestar a nossa oposição contra a visita do golpista e autoproclamado Presidente da República da Guiné. Estando aqui agora na frente da sede da CPLP, constitui para nós um motivo de muita tristeza, na medida em que representa para nós uma expressão da fraqueza da própria organização.
RFI.
Em Angola, a denúncia de censura na TV Zimbo, no caso, é de Eltrudes Costa. O jornalista Carlos Rosado denunciou a censura da TV Zimbo quando lhe pediu para trocar o tema de Eltrudes Costa por um outro tema a abordar no programa Direto ao Ponto. O jornalista económico optou, então, por recusar e colocou assim um ponto final na colaboração com aquela estação televisiva. O Sindicato dos Jornalistas e o MISA Angola apoiam Rosado e denunciam o recuo da liberdade de imprensa no país. A RFI ouviu Carlos Rosado.
Eu tinha um tema para ser apresentado. Esse tema não foi acolhido, não foi aceito e foi-me sugerido que apresentasse um outro tema e eu recusei mudar de tema. As razões que levaram a isso, enfim, enquanto eu não puder apresentar o tema que eu tinha preparado, não voltarei a fazer comentários e, nomeadamente, o Direto ao Ponto na TV Zimbo.
A TV Zimbo voltou a ter agora uma gestão estatal. Acha que isto pode significar uma interferência do poder ao mais alto nível do poder político angolano?
Portanto, eu penso que houve uma deriva da linha editorial da TV Zimbo. Não me parece sequer que haja ordens superiores nesse sentido ou que isto parte do Presidente da República.
Maputo, 105 FM.
A Moçambique chegou a notícia de que a União Europeia vai ceder apoio logístico e militar às autoridades moçambicanas na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, bem como na assistência humanitária às vítimas. A boa nova chegou pela voz do embaixador da União Europeia, António Sanches Benedito Gaspar.
Todo o apoio da União Europeia para, primeiro, combater esse terrorismo e depois também, ao mesmo tempo, dar apoio às populações. Apoio de emergência humanitária e apoio a longo prazo com um desenvolvimento sustentável do norte. Não, contingentes militares em Moçambique, acho que o governo moçambicano foi muito claro, não está na agenda.
Praia 99.3 FM.
Na quinta-feira arrancou em Cabo Verde a campanha eleitoral para as autárquicas de 25 de outubro. 65 listas concorrem aos órgãos autárquicos dos 22 municípios cabo-verdianos. As primeiras eleições no arquipélago em tempo de pandemia. O nosso correspondente em Cabo Verde, Odir Santos, traçou-nos o mapa eleitoral.
Pela primeira vez, a campanha eleitoral não vai ter comícios, desfiles, cortejos e arruadas. Devido à pandemia da Covid-19, a Comissão Nacional de Eleições, partidos políticos e candidaturas autárquicas subscreveram um código de conduta que consiste na limitação das atividades da massa. As candidaturas vão poder realizar reuniões em espaços fechados, com número reduzido de participantes, mas com distanciamento social. Também os contactos porta a porta vão acontecer, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. O MPD, partido que governa 18 dos 22 municípios, e o PCV, poder em dois conselhos, concorrem em todos os municípios do arquipélago. A UCID em 7, e nestas eleições, 12 grupos de cidadãos apresentam listas, o maior número desde sempre na história do poder local no país.
São Tomé, 102.8 FM.
Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional do Príncipe, defendeu esta semana a revisão da Constituição santomense para clarificar as questões dúbias, no seu entender, da autonomia regional. O chefe do Executivo Regional, que é jurista de formação, defendeu a elaboração de uma lei eleitoral para a região autónoma do Príncipe.
Defendemos que para essa consolidação da autonomia, a própria Constituição da República carece de uma revisão com o objetivo da sua atualização. Entre as várias autonomias, temos a autonomia financeira. E esta é uma autonomia que, na nossa opinião, carece de um avanço considerável. Desde logo, não temos uma lei das finanças regionais de forma a aplicar e corrigir as incongruências e facilitar o relacionamento entre os órgãos regionais e os órgãos da República. A região autónoma merece uma lei eleitoral para os órgãos eleitos, sobretudo os deputados regionais.
RFI. E assim chegamos ao final deste Magazine Semana em África, espaço onde fizemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela companhia. Fique bem.